A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de Rádio da Mapar sobre direito societário. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Gustavo Teixeira Villatore. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Gustavo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. O prazer é meu. Boa tarde, ouvintes.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto e quais são os tipos de sociedades empresariais que estão previstas no nosso Código Civil?
Sem dúvida. Nosso sistema jurídico prevê vários tipos societários diferentes. E até iniciando a resposta à sua pergunta, existem sociedades empresárias e sociedades simples. Uhum. Sociedades empresárias, basicamente, são aquelas que têm por objeto o exercício de atividades econômicas organizadas para produção e circulação de bens ou de serviços. E simples, aquelas que têm por objeto prestação, normalmente, de atividades de natureza estritamente intelectual, científica, literária ou artística. Então, as sociedades empresárias previstas no nosso sistema, basicamente, são a sociedade em nome coletivo, a comandita simples, a própria sociedade limitada, a sociedade anônima e a comandita por ações. Dentre essas, a sociedade limitada, obviamente, é a mais comum.
Uhum. Doutor, como o senhor mencionou para os nossos ouvintes, a gente sabe que a sociedade limitada é esse modelo mais comum que a gente vê no mercado. Mas explica para os nossos ouvintes por que, que esse tipo de sociedade é mais utilizada aqui no Brasil.
A sociedade limitada, dentre estas que mencionei, ela tem como uma de suas características e que justamente faz com que ela se torne tão popular, é de ter uma responsabilidade limitada, como o próprio nome da sociedade já diz, de todos os sócios pelas obrigações da sociedade. Em outras palavras, os sócios nesse tipo societário respondem apenas e tão somente pela integralização do capital social. O que quer dizer isso? Os sócios se comprometem a investir uma determinada quantia na sociedade e a obrigação deles é efetivamente transferir do seu patrimônio pessoal, do patrimônio do sócio, para o patrimônio da sociedade o montante que se comprometeu. Feito isso, todos os sócios fazendo, cumprindo com a sua obrigação, então não têm eles mais responsabilidades por obrigações que a sociedade vier a assumir. Ou seja, os credores da sociedade, como regra, não podem ir atrás do patrimônio pessoal dos sócios pelo simples fato de serem sócios. Essa é uma proteção ao patrimônio dos sócios, o que faz com que ela se torne bastante atrativa.
Uhum.
E, de outro lado, é uma sociedade contratual e, como tal, de mais fácil trato, menos burocrática e mais barata, por exemplo, do que a sociedade anônima. A sociedade anônima é um outro tipo societário que também traz limitação de responsabilidade para todos os sócios, mas é voltada para grandes empreendimentos, para grandes negócios, normalmente que envolvam um vulto maior de investimentos que justifique a burocracia desse tipo societário.
Uhum. Doutor, conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre as outras características, as principais também, da sociedade limitada.
Bem, a sociedade limitada, além da limitação de responsabilidade, como mencionei, é uma sociedade contratual. Então, os sócios têm grande liberdade para estabelecer regras de funcionamento interno dessa sociedade, como ela vai funcionar. Por exemplo, no que diz respeito à administração, cabe aos sócios nomear os administradores e podem ser tanto sócios quanto não sócios, podem definir mandato para os administradores, pode definir como tempo indeterminado o prazo dessa administração, a própria forma de distribuição dos resultados, como isso será feito entre os sócios, também fica de livre disposição dos sócios, a definição de regras relativas a como os sócios podem transferir as suas cotas, as suas participações societárias a estranhos ou entre eles, estabelecendo, por exemplo, direito de preferência, ou mesmo impedindo a venda a estranhos, a definição no que diz respeito a como fica em caso de falecimento de sócio, na medida em que a regra geral é que o herdeiro do sócio não é. Então, ele torna-se credor da sociedade quando há o falecimento do sócio, né? Então, pode o contrato prever como isso se dará em forma de pagamento de haveres, ou seja, como se dará esse pagamento, ou se, ao invés de pagar aos herdeiros, se admitiria os herdeiros na sociedade em substituição ao sócio falecido. Enfim, existem uma grande liberdade de trato nesse tipo societário, que faz com que justamente se torne uma sociedade popular, porque a junção tanto da limitação da responsabilidade quanto a uma liberdade de definição de regras e funcionamento interno da mesma.
E, doutor, o que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes como as principais responsabilidades de um sócio integrante de uma sociedade limitada?
Bem, a mais basilar de todas, como eu já mencionei, é a integralização do capital social. Então, todos os sócios obrigatoriamente subscrevem, se comprometem a investir uma parcela de recursos na sociedade e devem fazê-lo no tempo e modo contratados, definidos no contrato social. Tanto que, enquanto não assim fizerem, todos os sócios continuam solidariamente responsáveis pela diferença. Então, se, digamos, temos três sócios, um investiu 20 mil, se comprometeu a investir 20 mil reais, outro 30 mil reais e outro 50 mil reais, e juntos se comprometeram 100 mil reais. Então, juntos tem que colocar os 100. Se o de 20 colocou seus 20, o de 30 colocou seus 30 e o de 50 não colocou os seus 50, todos continuam respondendo pelos 50 que estão faltando. Então, obviamente, a primeira das obrigações é a integralização do capital social. Mas, além disso, toda e qualquer sociedade tem características comuns, como dentro da ideia de que são uma reunião de pessoas para o exercício de uma atividade econômica e a partilha entre eles dos resultados, que demanda obrigatoriamente um esforço comum. Então, o espírito de colaboração é algo que é mais do que esperado numa sociedade, é da própria essência, da própria ideia da sociedade. As pessoas se unem justamente para poder empreender melhor juntos. E daí decorre um dos princípios básicos de direito societário, que é o princípio do dever de lealdade. Os sócios devem agir com lealdade para com a sociedade da qual fazem parte. Como, por exemplo, não se pode admitir que um sócio haja no seu interesse pessoal contra o interesse da sociedade. E sabemos que isso muitas vezes ocorre, que quando os interesses pessoais se sobrepõem ao interesse da sociedade. E isso é uma violação ao dever da lealdade e isso gera consequências. Outro exemplo, um sócio resolver agir de forma concorrente para com a própria sociedade, prejudicando os negócios da sociedade de forma a lucrar mais sozinho ou em outra sociedade da qual faça parte e com ela concorra. Isso também é uma violação ao dever de lealdade. Então, se formos resumir os deveres dos sócios, justamente é uma ideia de um dever de colaboração, de todos remarem, como se fosse num pequeno bote, todos remarem na mesma direção, porque se algum deles começar a remar num sentido diferente, todo o barco irá sofrer, todos os sócios, a sociedade irá sofrer.
E, doutor, em quais situações que um sócio pode ser excluído de uma sociedade limitada? Quando que isso pode acontecer?
Bem, antes de mais nada, temos que deixar claro uma situação. A exclusão, ela é um mecanismo de defesa que a sociedade tem contra aquele sócio que age contra a própria sociedade. Então, a exclusão não é um mecanismo de eu não quero mais ser seu sócio. Se eu não quero mais ser seu sócio, saio eu da sociedade. Sim. É aquela velha máxima, daquele velho ditado, que os incomodados que se mudem. Então, existem mecanismos para que o sócio que não mais simplesmente deseja ser sócio, sair da sociedade, se retirar da sociedade. Então, o mecanismo de exclusão é um mecanismo, como eu mencionei, de defesa. Então, há duas formas de exclusão diferentes na sociedade limitada. A exclusão extrajudicial e a exclusão judicial. Para a exclusão extrajudicial, o primeiro requisito que se exige é a previsão desta possibilidade no contrato social. Então, a lei prevê taxativamente que, por uma deliberação da maioria dos sócios, maioria representativa do capital social, ou seja, 50% mais um do total do capital social, podem deliberar a exclusão extrajudicial de um sócio através de uma reunião específica, uma assembleia de sócios. Sócios esses que estejam agindo contra os interesses da sociedade, de forma atos, praticando atos de negável gravidade que coloquem em risco a continuidade da empresa, ou seja, prejudiquem de forma bastante grave o próprio negócio da sociedade. O exemplo que eu acabei de mencionar da concorrência, por exemplo, para com a própria sociedade, praticar atos que prejudiquem o negócio, são atos de negável gravidade que colocam em risco a continuidade da empresa. Portanto, se o contrato prever esta possibilidade, podem os sócios deliberar numa reunião ou assembleia. Neste caso, obviamente, que esta reunião tem que ser formalmente convocada, o sócio que está sendo acusado da prática dessas irregularidades tem que ser convocado para essa reunião, tem que ser apresentado a ele todas as acusações, garantir a ele o direito de apresentar a sua defesa, e os sócios, então, com base tanto nas acusações apresentadas quanto na defesa apresentada pelo sócio acusado, deliberarão se é o caso ou não de exclusão. Que na prática, convenhamos, provavelmente haverá exclusão numa situação como essa, porque os sócios que apresentam a acusação são os mesmos que votam pela exclusão. Então, na verdade, a lei prevê o direito de defesa, mas na prática sabemos que quando chega neste ponto para convocar já uma reunião para exclusão do sócio, é uma decisão já meio que previamente tomada. Mas tem que fazer a reunião, tem que dar o direito a apresentar a defesa, até porque não o fazendo, você não daria nem ciência ao sócio do porquê que ele estaria sendo excluído. E esse direito de saber quais são as acusações é direito dele, é essencial a isso. Até porque ele poderá ingressar na justiça posteriormente para questionar as razões da sua exclusão. Porque, por exemplo, pode ser que as acusações apresentadas não sejam verdadeiras. Sim. E que estejam criando justificativas para excluí-lo da sociedade. E, nesse caso, poderá o judiciário reverter, anulando aquela deliberação e revertendo a exclusão, mantendo-o na sociedade. A outra hipótese de exclusão é a exclusão judicial. Então, quando, por exemplo, nós não temos no contrato social a previsão da possibilidade de exclusão extrajudicial, ou ainda, nós não temos a maioria do capital social, digamos que quem esteja praticando atos contrários ao interesse da sociedade seja justamente o sócio majoritário. Nossa, mas o sócio que tem a maioria vai agir contra a própria sociedade? Talvez, às vezes ele tendo, digamos, 60% nessa sociedade, ele pense que fazendo sozinho ele tem 100%, 100% é melhor que 60%, e ele age contra a sociedade mesmo tendo a maioria. Neste caso, os demais poderiam ingressar na justiça para buscar a sua exclusão por justamente descumprimento dessas obrigações inerentes à qualidade de sócio. Então, neste caso, a exclusão judicial depende da deliberação da maioria dos demais sócios. Então, neste meu exemplo hipotético, se o sócio a ser excluído tivesse 60%, a maioria dos demais, os demais têm 40%, 20% mais um, poderiam deliberar propor a ação de exclusão. Ah, mas nesse caso o percentual é tão pequeno, poderíamos buscar a exclusão da maioria apenas dos demais? Sim. Por quê? Porque ao propor a ação não quer dizer que ele vai ser excluído. Nós vamos propor uma ação para isso. Uhum. Isso demandará provas, demandará convencimento do juiz responsável pela causa, que uma vez decidindo pela exclusão, romperá o vínculo societário. Se entender que aquele sócio não praticou atos contrários à sociedade que justifiquem a sua exclusão, excluído ele nunca foi, porque somente com a decisão judicial julgando procedente o pedido de exclusão é que haverá ruptura do vínculo.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o advogado Gustavo Teixeira Villatore. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, o chamado direito societário. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, a gente sabe que em 2011 foram criadas as figuras do microempreendedor individual e da empresa individual de responsabilidade limitada. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes no que isso consiste.
Bem, começando pelo microempreendedor individual. sempre existiu a figura do empresário individual, uma pessoa física que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para produção e circulação de bens ou de serviços. Que é uma confusão muito comum, as pessoas acharem que o empresário individual é uma pessoa jurídica, porque está registrado na junta comercial e tem um CNPJ na Receita Federal. Não, não é. Continua sendo pessoa física, não há separação patrimonial, não há limitação de responsabilidade, ou seja, todas as obrigações por ele assumidas são dele próprio e todo o seu patrimônio responderá. O microempreendedor individual nada mais é do que um empresário individual. Só que o nosso legislador entendeu que existem empresários individuais muito pequenos. Empresários individuais com um faturamento muito baixo, que na verdade agem de forma a sua manutenção. Por exemplo, um cabeleireiro, uma manicure, pessoas que prestam serviços ou mesmo comercializam bens, mas de forma bastante pequena no que diz respeito ao volume de sua atividade. E que não justificaria exigir dessas pessoas toda a formalidade própria do empresário, com tributação, emissão de nota fiscal, enfim. E, neste caso, não só a tributação, como a burocracia para o registro e tudo mais, afastava essas pessoas da regularização. E nós tínhamos muitos, ou ainda temos, na verdade, muitos profissionais na informalidade. Isso é ruim para o Estado, que deixa de arrecadar, mas também é ruim para essas pessoas que ficam à margem do sistema. Por exemplo, no que diz respeito à previdência social, auxílio-doença, maternidade, enfim. Então, criou-se a figura do microempreendedor individual, que é alguém que não pode ter um faturamento ao ano superior a R$ 81 mil atualmente e que não pode ter empregado, e se tiver é no máximo um funcionário que não poderá receber mais do que salário mínimo por mês. E toda a formalização do microempreendedor individual se faz atualmente pela internet, através do portal do microempreendedor, que basicamente simplifica todo o procedimento. Através da internet, você se registra, isso leva um registro na junta comercial, tem CNPJ, alvará provisório de funcionamento, enfim, você simplifica todo o registro de forma a evitar burocracia e, de outro lado, facilitar justamente a formalização dessas pessoas. A tributação também é extremamente simplificada, através do pagamento de um carnê cidadão, que hoje em dia é R$ 47,70 por mês, mais R$ 5,00 ou R$ 1,00, a depender se é comércio ou serviço, a atividade, o que justamente facilita e estimula o registro. Emissão de nota fiscal só para pessoa jurídica, para pessoa física, o microempreendedor está dispensado, então toda a parte contábil também se simplifica. No que diz respeito à empresa individual de responsabilidade limitada, foi criada porque as sociedades do nosso sistema legal exigem duas ou mais pessoas. Então, começou-se a exigir, ou pelo menos se pleitear, a possibilidade de se criar uma pessoa jurídica através da vontade de apenas uma única pessoa. E então surgiu a empresa individual de responsabilidade limitada, que, em termos bastante simplificados, funciona muito parecido com uma sociedade limitada. Todavia, apenas com uma única pessoa, né, ou seja, um único titular, por isso empresa individual, né? Até recentemente, só se admitia a empresa individual ser constituída por pessoas físicas. Mas atualmente mudou o entendimento do DREI, Departamento de Registro de Empresas e Integração, que é o responsável pelos órgãos de registro, e autorizou-se o registro e a criação também por pessoas jurídicas. O grande entrave para a popularização da empresa individual de responsabilidade limitada é a exigência de um capital social mínimo, atualmente de 100 vezes o salário mínimo vigente no país, o que dá hoje quase R$ 100 mil. Coisa que não é exigida para nenhuma sociedade como regra, nem a sociedade anônima se exige um capital social mínimo. Então, obviamente, que quem não tem condições de investir esse montante no negócio, muitas vezes prefere arranjar um sócio, por menor que seja a participação dele, aquelas famosas sociedades 99% para um, 1% para outro, porque a sociedade limitada não exige um capital mínimo, enquanto para montar ele precisaria.
Doutor, queria pedir agora para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes e, na sua opinião, qual que é o tipo societário mais adequado quando a gente fala nas pequenas e até as médias empresas?
Bem, não é à toa que a sociedade limitada corresponde a praticamente 98% das sociedades formalmente constituídas no país. porque, obviamente, no nosso país, a maioria esmagadora das sociedades são micro e pequenas empresas e, principalmente, empresas familiares. Estas sociedades adotam um tipo societário limitado exatamente porque, como eu mencionei, a sociedade limitada é uma sociedade contratual, de mais fácil trato, de mais fácil registro, inclusive, no que diz respeito à parte burocrática, e mais barata. A sociedade anônima, que seria a sociedade com limitação de responsabilidade para todos os sócios, que seria a direta concorrente, digamos assim, ela, como eu mencionei, é voltada para o grande empreendimento. A começar, nenhuma sociedade anônima poderá nunca se enquadrar como micro ou pequena empresa. Nunca estará no Simples Nacional, na parte tributária. Ou seja, a sociedade anônima não é para micro e pequeno. Então está fora da equação. Todos os demais tipos societários que eu mencionei prevêm uma ilimitação de responsabilidade dos sócios, ou, se não de todos, de algum deles. Ou seja, sempre haverá nas demais sociedades algum sócio que, se a sociedade não conseguir arcar com as suas próprias obrigações, é o patrimônio dele pessoal que irá responder. Então, como estas sociedades têm essa característica que não é muito, digamos, popular, afinal de contas, se eu posso escolher uma sociedade que me dá uma limitação de responsabilidade, porque escolheria eu uma sociedade que não me dá essa garantia, obviamente que a sociedade limitada acaba agregando todas as características que essas micro e pequenas empresas buscam. Limitação de responsabilidade agregado com a possibilidade de ser enquadrado como micro e pequena empresa e toda a simplificação dos procedimentos.
Doutor, conta pra gente também qual que é o processo para realizar o registro de uma sociedade limitada. Como que isso funciona na prática?
Bem, como eu havia mencionado no início da nossa conversa, existem sociedades empresárias e sociedades simples. Então, a sociedade limitada, ela pode ser usada para sociedades empresárias, mas também pode ser usada para as sociedades classificadas como simples. Sendo a sociedade classificada como empresária, ou seja, novamente, exercendo uma atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços, é a junta comercial o órgão responsável para o registro na junta. Então, a sociedade só nasce, só tem a sua existência jurídica iniciada com o registro na junta comercial. Uma vez registrado na junta comercial, daí vai para a Receita Federal essa informação para tirar um CNPJ e a partir daí a pessoa jurídica tem o seu nascimento constituído. Então, com o registro na junta comercial, há o nascimento da pessoa jurídica. Sendo ela classificada como simples, ou seja, exercendo uma atividade estritamente intelectual, científica, literária, artística, como eu havia mencionado também, não é a junta comercial o órgão responsável pelo registro. É o Registro Civil de Pessoas Jurídicas. É um outro órgão que basicamente tem uma função parecida, só muda uma questão de competência. E uma vez registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nasce a pessoa jurídica, essa informação também depois é levada à Receita Federal para tirar CNPJ e enfim iniciar o seu funcionamento. Mas o primeiro passo sempre, qualquer sociedade, é o registro no órgão competente. Se empresária na junta, se simples, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
E, doutor, o senhor já explicou para a gente que nas sociedades limitadas essa desconsideração da personalidade jurídica é proibida, né? E, porém, tem algumas exceções, eu acho interessante a gente citar elas para os nossos ouvintes, por gentileza?
Sem dúvida. A limitação de responsabilidade é uma garantia do sócio. Né? Exatamente dentro da ideia de que eu quero arriscar uma parcela do meu patrimônio, eu não quero arriscar todo o meu patrimônio no exercício da atividade econômica. E toda atividade econômica pressupõe risco. Nós acreditamos que pode dar certo, mas nós não temos certeza se irá dar certo. Por isso que a limitação de responsabilidade é um grande estímulo ao investimento. Nos países, enquanto não havia limitação de responsabilidade para todos os sócios, e o nosso país não é diferente disso, esse tipo societário nós temos desde 1919, você tinha menos estímulo ao investimento. Com a limitação de responsabilidade, há esse estímulo. Então, a desconsideração da personalidade jurídica tem justamente por finalidade, por objetivo, a superar a pessoa jurídica, superar esta restrição de responsabilidade e atingir o patrimônio pessoal do sócio. Por isso que ela não é regra, ela é exceção. E a desconsideração da personalidade jurídica, ela não é contra a pessoa jurídica, o que pode dar a entender pelo nome que esse seja o objetivo. Na verdade, ela é um remédio pelo uso indevido da pessoa jurídica. Por quê? Porque podemos ter sociedades formalmente constituídas de forma a exercer regularmente uma atividade que pode não dar certo, e daí serve a limitação da responsabilidade. E temos situações onde que o tipo societário, a sociedade criada para fraudar a lei, sim, como uma forma de fraudar credores, como uma forma de desviar a recursos, como por exemplo uma ideia de confusão patrimonial, situações como por exemplo a sociedade arca com obrigações pessoais do sócio. Os sócios agem como se o patrimônio da sociedade fosse o seu patrimônio, e não é. E isso muitas vezes acontece no nosso país, mais por desconhecimento do que por má fé. Uhum. As pessoas agem como donos e não como sócios. Então coloca na conta da sociedade o condomínio do prédio onde mora, a escola do filho, a assinatura do jornal e assim vai. E depois a sociedade acaba não conseguindo pagar suas próprias obrigações, daí ali entende, sim, que se de um lado a sociedade pagou as obrigações pessoais do sócio, nada mais natural e justo que o sócio pague as obrigações da sociedade. Então quando há uma confusão patrimonial, há a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. O que acontece muito comumente é na justiça do trabalho a desconsideração da personalidade jurídica de forma mais ampla, sem, uhum, maiores discussões ou divergências no que diz respeito à necessidade de se entender essas características. Por que razão? Na justiça do trabalho entende-se que se há um crédito do empregado, é porque ele não recebeu as verbas trabalhistas como deveria quando do seu trabalho. E a sociedade que deveria pagar esse montante, se não tiver condições de pagar, e a desconsideração só tem caminho se a sociedade não conseguir pagar suas próprias obrigações, porque se ela conseguir pagar não tem por que ir atrás dos sócios, colocaríamos numa balança a seguinte situação. Bem, se a sociedade não tem como pagar, alguém tem que pagar. Ou o próprio empregado, na medida em que ele não irá receber o seu crédito alimentar, uhum, e de outro lado, o sócio, que se beneficiou, de certa forma, da mão de obra do empregado através do exercício da atividade econômica. Então, a quem nós vamos transferir o risco da atividade? Ao empregado ou aos sócios? Então, na justiça do trabalho, entendem que nada mais natural e justo que se for para transferir o risco para alguém que se transfira aos sócios. Por isso que na justiça do trabalho é tão fácil a desconsideração da personalidade jurídica se comparado às obrigações comuns, empresariais, civis, enfim.
Uhum. Doutor Gustavo, infelizmente nosso tempo acabou, meia hora é muito pouquinho para a gente falar de um tema tão complexo, né, como o direito societário, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Obrigado, foi um grande prazer.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde e, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.